africanidade para divulgar estes trabalhos e pô-los na sua realidade e no seu lugar.
Exatamente.
É exatamente uma concepção de respeitabilidade, aceitação e desenvolvimento.
Programa Africanidades é isso. E o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. E eu estava aqui me lembrando de uma frase também que o nosso querido José Augusto Torres sempre traz para o programa. Sábado passado, eu trouxe essa frase, José. Eu atribuí aí essa frase aí a que você que faz todos os sábados, que você que traz aí esse pensamento para os nossos ouvintes, internautas. E eu não deixei passar, não. Deixei, registrei também. Né? Você não estava aqui presente, estava cumprindo aí um compromisso. Mas eu registrei a sua abordagem sábado passado. E agora, como você está presente, eu faço questão que você aí nos dê aí a honra de ouvi-lo. Por favor.
Você acha cara educação? Procure saber o preço da ignorância.
Profunda, viu? Profunda.
A educação é transmissão de informação historicamente adquirida. Ela levar-nos a para uma nova etapa de processo evolutivo. Mas só a educação não é necessária. É fundamental que tenhamos a espiritualidade. Soro Kierkegaard disse no primeiro momento.
Soro Kierkegaard.
A visão estética.
No humanista. Segundo,
a ética é a ciência que estuda a moral e para isso é necessário a educação. E o terceiro, a visão da espiritualidade. Soro Kierkegaard foi o pai do existencialismo e era altamente espiritualizado. Uhum. Diferente de Jean-Paul Sartre, ele, verdade, Jean-Paul Sartre deixou-nos um legado materialista. Já o Soro Kierkegaard, de pai do existencialismo, deixou-nos um recado espiritualista. E é
exatamente
muito interessante esse posicionamento, porque falamos muito de Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero, ele, em verdade, ele era antissemita. Quando ele fez a reforma protestante, o primeiro passo da Loa, ele achava que os judeus iriam ajudar, por sua vez, a mudar a humanidade através do movimento cristão, porque ele viu uma visão que hoje nós temos dentro do judaísmo messiânico, ou seja, os judeus tornassem o quê? Cristãos. Mas ele revoltou-se em 1545 e ele escreveu um livro sobre os judeus e suas mentiras, onde ele falava que deveria ter-se a eliminação dos judeus de forma full-time. A posteriori, Hitler usou isso a partir de 1983, aliado à eugenia de Francis Galton, com o objetivo de quê? Baseado nos princípios já utilizados, americanizados, que foram em 1917, para que criasse uma visão da raça pura. E olhe mais, digo-lhes o que é interessante. Nós percebemos, ninguém nasce racista. O homem atábula a sociedade o molda. As pessoas tornam-se racista vendo com que as pessoas que tenham a melanina a maior, ou seja, o negro, eles sejam eliminados. Mas ninguém é melhor por ser branco e ninguém é melhor por ser negro. Haja vista que nós temos não a totalidade da raça, mas sim uma única raça, a raça humana, como disse o nosso querido Gilberto Gil. Precisamos, quando eu falo, falar e perceber exatamente sobre o quê? Nós às vezes pensamos que o povo educado, ele é, em verdade, aquele povo melhorado. Não é. Sem a espiritualidade na qual nós aqui defendemos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque somos católicos e acreditamos plenamente em Jesus Cristo como nosso Salvador, Jesus o Cristo nosso Salvador, é necessário que nós tenhamos uma evolução a maior. Dou-lhes exemplos aqui. Todo o processo da eugenia, que foi uma loucura, em que existiria a raça pura, criado por Francis Galton, que era parente de Charles Darwin, foi de pessoas educadas. Tentou-se no século XIX e adentrou-se no século XX ter-se uma posição científica exatamente para provar que o negro era menor. Lembremos-nos de toda a visão do próprio Nina Rodrigues, da visão de César Lombroso e de outros pensadores baseados na premissa e nos desenvolvimentos de Galton, né? Então, Francis Galton, desculpe. Então, é interessante que nós venhamos a perceber que o ato de educar não é suficiente. Dá-lhe um exemplo. Quando surgiu o nazismo, existiu também um movimento chamado cristianismo positivo. O cristianismo positivo era nada mais do que luteranos, calvinistas e outras pessoas de linha protestantes que seguiam o evangelho é boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. Por sua vez, essas pessoas que se diziam puritanas, exatamente como a concepção americana, essas pessoas apoiaram o nazismo. Ou seja, os luteranos, as pessoas educadas, com formação escolástica a maior, achou que Hitler seria o salvador e a complementação do Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então é interessante perceber que só o educar é o primeiro passo de uma grande caminhada, como dizia Lauzi. Então, primeiramente temos que educar para percebermos que todos são iguais. Todos, o homem é a tábula rasa, a sociedade o molda. Então ele nasce igual em direitos e deveres, como dizia John Locke. Então é necessário, no Estado Democrático de Direito, principalmente na visão de Howard Gardner, hoje em dia, é que existe a visão da inteligência social, na qual todos são iguais. Não existe diferença entre branco, negro, judeu, palestino. Apesar dos judeus terem essa visão, na qual eles estão a melhor do que os outros. Mas isto aí eu não vou adentrar, somente adentrarei em algo. O cristianismo positivo foi um erro da humanidade, onde várias pessoas de linha protestantes, luterana, calvinistas, diziam-se melhores do que os outros, mais educados do que os outros, apoiando o nazismo e a favor da eugenia. Então, lembremos-nos, o educar é o primeiro passo para uma longa caminhada, repito, como disse Lauzi, na qual temos como condição basilar, sine qua non, em latim. Exatamente para quê? Para percebermos que o negro, o branco são iguais. Ninguém é melhor por ser negro, ninguém é melhor por ser branco. Isso, exatamente, nessa nova concepção que temos do pan-africanismo, nos deixa preocupados, porque da mesma forma que os judeus foram torturados, perseguidos no Holocausto, hoje os judeus, a partir de 1948, a criação do Estado de Israel com David Ben-Gurion, primeiro presidente, e graças à movimentação em 1948, surgido em 47, com o nosso querido Oswaldo Aranha, polímata, um homem intelectivo brasileiro, que possibilitou o surgimento do Estado de Israel. Nós começamos a perceber também que os judeus, hoje, em relação aos palestinos, só tem um choque de egrégoras muito grande. Tenhamos reflexões para evitarmos no futuro, como disse Hegel, a história se repete. Porém, Marx disse no seguinte: primeiro momento é tragédia, no segundo momento, facear uma farsa. Então é necessário que também não tenhamos um pan-africanismo, pan-africanismo esse, que venham a também fazer o Holocausto Branco, porque é errôneo tanto o Holocausto Branco como o Holocausto Negro. O apartheid, tanto de um lado como do outro, ele é erronicista. Seres humanos somos brancos, negros, amarelos, até mesmo os azuis, né? Como Cristo, né? O avatar, né? No avatarismo. Bem, o importante é que nós tenhamos a consciência, principalmente nesse momento das festas juninas, e nesse momento em que comemoramos três santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Antônio, na qual nós comentamos aqui, que foi um ícone da sapiência, né, da oratória, né? O segundo, São João, né? E o terceiro, São Pedro. Pedro,
que
por sua vez,
né?
É a pedra, aquele que, por sua vez, recebeu a chave para a abertura das portas do céu e da evolução. Primeiro Papa. Ele que foi a pedra para o surgimento daquele que hoje o é, o seu descendente histórico, no qual face-á é o nosso querido Santo Padre.
E Pedro vem de Petra, pedra, né?
Exatamente. O Simão, né? Exatamente. Ele tornasse a pedra, exatamente o alicerce e o primeiro Papa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana.
Importante, Ivan. Zé. E lembrando também de São Paulo, né? No mês de junho também, né? São Paulo. Você falava aí, a gente lembra muito da eugenia, né? Eugenia. Mas a gente também há que trazer aqui a lembrança do poligenismo, né? A gente não pode esquecer, a gente pode até dizer que o poligenismo seria o pai da eugenia. E falando de poligenismo, a gente também vai lembrar também de François-Marie Arouet, o Voltaire. Voltaire, que esse nome era um pseudônimo, na verdade, né? É, provavelmente um anagrama do nome dele, né? A partir de quando ele foi preso na Bastilha, em 1718, ele adota este nome até para que proteger a sua identidade. O nome provavelmente é um anagrama. Então, Voltaire, ele era um defensor do poligenismo, que era uma teoria comum no século XVIII, né? De que Que teoria era essa? Era de que as diferentes raças humanas, elas não tinham uma origem comum. Elas não tinham uma origem comum, né? Então, elas eram totalmente separadas. Ele usava essa visão para argumentar que as diferenças entre os povos eram imutáveis. E aí a gente pode dizer que aí sim, isso aí era foi uma teoria ancestral de eugenia, o poligenismo. E Voltaire era assim, tinha as ideias racistas. Embora ele, em alguns momentos nos ensaios dele, ele tenha feito algumas defesas, né? Como o caso do escravizado do Suriname, em que ele diz: aí, Europa, a que preços tu comes açúcar? Né? Que era um escravizado que estava ali judiado, estava ali ferido e tal, acorrentado, e aí ele traz essa expressão. Mas ele nunca deixou de ser racista. Inclusive, Voltaire, ele foi no tratado dele, que eu anotei aqui para não esquecer, que ele diz, abre aspas, os brancos são superiores a esses negros, assim como os negros são aos macacos, e os macacos às ostras. Imagine a comparação que Voltaire vem fazendo, né, nesse ensaio dele. É o Tratado de Metafísica em que ele escreveu isso aí. Em outra passagem, como o ensaio sobre os costumes e o espírito das nações, a gente lembra aí, por exemplo, de... O espírito das leis, né?
Da lei de Montesquieu.
Exato, a gente lembra também disso aí.
A divisão executivo, legislativo e judiciário.
Não só ele, como outros filósofos iluministas, eles acabaram também lançando as bases da eugenia, né? Voltaire, ele expressa profundamente visões racistas, né? Ele defende a inferioridade natural do homem negro em relação ao homem branco, principalmente em sua obra histórica, que é Ensaio sobre os Costumes e o Espírito das Nações, que foi publicado em 1756. Então, essa crença aí poligenista da inferioridade, ela acaba... E ele tinha também, trazendo aqui, ele tinha um lema de Voltaire, era esmague a infâmia. Aí você vê a contradição, ao mesmo tempo que Voltaire é um filósofo iluminista, que lançou as bases aí, né, que defendia aí os direitos humanos, né? E acaba também, por outro lado, trazendo essa visão, essas teorias da inferioridade do negro, né? Assim como outras etnias que ele também trazia. Foi um homem que foi, no seu tempo, um homem que foi, tinha como inimigo a Igreja Católica, né? É tanto que a teoria dele de separação, um dos responsáveis pela separação entre a Igreja e o Estado, Voltaire foi uma dessas pessoas. Então, Voltaire traz toda essa questão. Ele traz também, né, que a raça dos negros é uma espécie de homem diferente da nossa. É a afirmação dele. Assim como a dos cães, vou repetir. Olha o que Voltaire ele traz em um de seus ensaios. Olha a comparação que ele faz. Abre aspas. A raça dos negros é uma espécie de homens diferente da nossa. Assim como a dos cães da Saxônia é da dos galgos. Pode-se dizer que, se a inteligência deles não é de outra espécie que o nosso entendimento, ela é muito inferior. Eles não são capazes de uma grande atenção, combinam poucas ideias e não parecem feitos nem para as vantagens, nem para os abusos da nossa filosofia. É? Embora, como eu disse em outros textos, ele, como o famoso episódio do escravo do Suriname, né? Ele vem aí trazendo aí, fazendo uma defesa. Aí você tem uma contradição com a escravidão, que a postura de Voltaire em relação à escravidão era uma posição ambígua. Né? No conto satírico, que foi o que eu falei. Aquela citação que eu falei, é esse preço que vocês comem açúcar na Europa, foi no conto satírico dele, Cândido. Ainda assim, um filósofo não defendia igualdade plena entre as etnias. Alguns historiadores também apontam que ele manteve investimentos, olha aí, Zé e ouvintes, que ele mantinha investimentos financeiros em sociedades e navios que participavam do comércio colonial, embora o debate sobre o quanto ele cruzou diretamente com o tráfico transatlântico de escravizados varie entre os biógrafos. Voltaire não estava sozinho no seu pensamento, minha gente. Outro gigante do iluminismo, Zé até citou um deles aí, como David Hume e Immanuel Kant, também desenvolveram justificativas filosóficas, né? E científicas, entre aspas, para o racismo. Aí é que vem o racismo científico, logo no século seguinte, né? Embora o debate sobre e a supremacia europeia, claro, ao mesmo tempo em que escreviam sobre os direitos universais do homem, como eu falei. Portanto, para a gente ler Voltaire hoje, né, Zé Augusto e ouvintes, requer um olhar mais aguçado, mais apurado, né, que a gente tenha essa visão ampla do que Voltaire representou, né, para a sociedade, todas as suas ideias, os prós e os contras, e a gente tem uma visão bastante assim apurada da importância e também das contribuições negativas que esse filósofo teve para a sociedade. Não é isso, Zé?
É engraçado porque você exatamente sustenta a hipótese que a resposta provisória pode ser modificada. Eu coloco em tese exatamente sobre o ato de educar. Não é condição basilar, sine qua non,
sim,
para você ter evolução,
sim,
de equilíbrio da sociedade, homeostase.
Sim.
François-Marie Royer, Voltaire, ele é uma sumidade intelectiva na produção do Estado Democrático de Direito.
Uhum.
Apesar da Revolução Francesa ter sido um fiasco. Tanto é que em 10 anos houve um processo barbárico onde tem-se a finalização com o Robespierre mandando cortar a cabeça, né? Guilhotinar exatamente Danton. E, após 10 anos,
alguns líderes,
surge,
né?
Napoleão Bonaparte, que ficasse durante 15 anos e dá uma aplicabilidade a todo o processo. Cria o Código Civil.
De cônsul torna-se imperador.
Exato, imperador, 15 anos. Foi retirado, voltou, mais 100 dias, ficou derrotado em Waterloo e entrou para a história como um grande reformulador intelectivo. Uhum. E, inclusive, tem uma característica, não era nem francês, era curso.
Exatamente.
Era a mesma forma, a história se repete. Nosso querido Alexandre, ele era macedônico, não era grego. Nosso querido Napoleão, era curso, não era francês. E Hitler não era alemão.
Exatamente.
Ele era austríaco. Mas isso não vem
e tinha uma ascendência,
não vem ao caso.
E tinha uma ascendência, fala-se que ele teria uma ascendência da própria etnia que ele perseguiu.
Não, eu acho aí muito duvidoso.
Duvidoso
demais. Eu acho que
tem algumas teses sobre isso.
Exato, esse é um acelema criado a partir do momento para denigri-lo enquanto processo de produção que ele fez durante a sua existência. Inclusive a criação, inclusive a Segunda Guerra Mundial, ele a produziu a partir de 1939 para a Polônia e foi até 1945, né, com a barbárie que foi Hiroshima e Nagasaki. Primeiro Hiroshima no dia 6 de agosto, né, e Nagasaki no dia 9 de agosto. O rendimento do Japão reuniu Hirohito, reuniu no dia 14 de agosto, né, no dia 15 foi ao rádio pela primeira vez, deu o Japão como rendido, e em setembro oficializou-se o fim da Segunda Guerra Mundial. Em verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela foi ganha pela União Soviética, e daí ter-se-á a divisão entre a Guerra Fria, de um lado, os socialistas querendo os países inferiores, terceiro mundo, com o objetivo de tomar poder, e os capitalistas, liderados pelos americanos, com o objetivo levar a lulância do poder.
Rapidamente, você citou aí Napoleão, e lembrando que Napoleão teve muita aproximação aqui com o Brasil, né? Já vista que ele se casou com a irmã da Imperatriz Leopoldina e teve um filho com ela. Então a relação do Brasil e Napoleão também esteve bem próxima com laços familiares.
1608,
não só naquela fuga.
Na verdade, não 1607, só na fuga. Mas chegou aqui em 1608. Exatamente, Dom João VI mudou.
Mas não só na fuga, mas porque ele também casou-se também com a irmã da Imperatriz Leopoldina e teve um filho.
Mas ele trouxe para cá Dom João VI e mudou-se todo o status quo.
Me permita, Zé, tem aqui um ouvinte aqui. Tem aqui um internauta, na verdade, é Francisca. Francisca, boa tarde, Francisca Soares está aqui mandando mensagem. Boa tarde, Ivan, doutor José Augusto e a todos os ouvintes da Cardeal FM. Louvado seja Deus. Obrigado, Francisca, pela sua aí audiência aí, internauta aí, está acompanhando o programa Africanidades pela Cardeal FM, Rede Excélsio, aí pelo YouTube mandando a mensagem. Você também pode mandar sua mensagem, viu? Que a gente lê aqui. Manda mensagem para José Augusto aí, manda mensagem para o programa aí, que a gente aqui, né, manda aí sua sugestão, a gente lê aqui no ar, não é isso, Zé?
É isso aí. Voltando, a professora Marie Royer, Voltaire, ele um grande intelectivo, outro, Emmanuel Kant, que criou a visão da tentativa do idealismo relacionado ao empirismo, escreveu e alicerçou as bases do direito mundial. Né? O próprio Hume, David Hume, sim, que por sua vez ele era um empirista, né? Era todo o contexto também de uma raça, sociedade de molda, uma visão aristotélica, uma visão que deu-nos parimento da ciência enquanto nós a vemos hoje, saindo da doxa para ao processo da opinião, da episteme, possivelmente dita. Mas o mais interessante é que esses pensadores eram educados e tentaram criar concepções científicas nas quais justificavam a escravidão. A escravidão era um processo normal ou não natural, porque o homem, por sua vez, ele tem a direito à liberdade.
Que tinha suas bases sociais, econômicas, políticas.
A visão das normas, ou seja, do status quo da sociedade, enquanto visão antropológica do homem, social e contexto da sociedade, e enquanto processo de todo o status quo da cultura, era natural ter-se-á o africano como inferior. Inclusive o parimento da própria...
Até por como justificativa para o próprio comércio, né, que já se impunha. E aí você tem que fazer todo aquele contorno, trazer toda aquela uma série de desculpas, digamos assim, no popular, né, para que se justifique essa exploração comercial, essa exploração humana.
Na realidade, a escravidão foi terminada porque houve o interesse dos ingleses.
Não, a gente está falando aqui, foi no seu início, né? Já na
os ingleses, sua gestação. Os ingleses, ele tinha interesse em exatamente fazer o processo da industrialização.
Revolução industrial.
Revolução industrial.
Exatamente.
E o escravo não era mais interessante.
Você tinha que ter trabalhadores.
Você tinha que ter trabalhadores. Você tinha uma produção do capital.
Produção, tinha que ter
consumidores. É igual o celeuma que nós temos hoje aí, do 6, da escala 6 e 1. Né? Exatamente, nós temos toda a 5-2, exatamente parida através de Enfor. Porque quem era Erenfo, que o pai do Fordismo, ele interessava-se que as pessoas tivessem 2 dias de folga para gastar. E principalmente gastar usando o seu produto, que era exatamente os carros. Porque as pessoas teriam uma produção, e ele via o trabalho, que etimologicamente quer dizer tripalho, tripalho e aura, que é aparelho de tortura, ele via na possibilidade de ter o ócio para poder as pessoas comprarem.
Sim.
Comprarem e produzirem mais dentro do contexto do capital. Inclusive, ele foi muito criticado na sua época. Né? Tem um pensador chamado Domênico de Masi, que ele fala que a necessidade do ócio é a condição basilar para a existência do homem. Porque na Grécia Antiga, na época de Arisco, de Aristóteles, na época de Platão, o ócio era algo normal e pertencia aos processos dos intelectuais, das pessoas que pensavam e produziam. O trabalho não, o trabalho era um processo em que tecia a produção da mão de obra, né, enquanto a mente de obra estava produzindo
do
para
povo,
a sociedade, do povo.
Do povo.
Tanto é que na Grécia Antiga, tinha-se, em Atenas, tinha-se 10% de pessoas livres. E era quem produziam, e era a visão do ócio, tanto que negócio é negação do ócio, né? Bem, voltando a esses pensadores que marcaram a história, que fizeram um processo escravista, eles eram educados, eles eram pessoas que mudaram a humanidade com seus pensares, mas também contribuíram para a visão erronicista na qual as pessoas da melanina a maior, ou seja, os negros, eram inferiores. Então hoje, após serem derrubadas todas as concepções nas quais não existe nem inferioridade nem superioridade em relação aos negros e os brancos, é necessário que nós passemos a perceber que o continente africano é composto de países, é composto de pessoas, é composto de seres humanos, e esse continente com seus países tem a representação cultural, histórica, antropológica que tem-se os Estados Unidos, o Brasil, a Alemanha, a Europa como um todo, exatamente por quê? Porque são pessoas que pensam, desenvolvem e, acima de tudo, são produtoras de capital, não somente econômico, financeiro, mas também capital social e capital intelectivo e capital monetário. Olha o virulante plagiando Nelson Rodrigues.
Exatamente. Vamos trazer aqui agora, depois a gente volta nessa questão que você abordou aí da superioridade, inferioridade e tal.
Hoje mas... eu tô aqui com a goela seca e com a garganta, esse frio me mata. Viu?
Vamos deixar aqui, Zé, nossos internautas e ouvintes aqui a par do que está acontecendo, a gente não pode também deixar de registrar isso. Copa do Mundo, né? Programa Africanidades, de 10 seleções africanas que começaram no Mundial de Futebol, agora são 7 seleções que já estão classificadas para a próxima etapa, que é a etapa perdeu, saiu, que é Marrocos, Cabo Verde que é a sensação da Copa, né? Com o goleiro Vozinha. Tem clube brasileiro aí já de olho, um goleiro que praticamente estreou aí aos 40 anos, está aí sem contrato. O Senegal também já está classificado. Gana, o Egito também se classificou. África do Sul e Costa do Marfim. Esse aí é o ponto positivo que a gente registra aqui na Copa do Mundo. O Cabo Verde realmente é a sensação da Copa do Mundo. Agora, o fato negativo é que um ex-jogador alemão, que hoje é comentarista, né, esportivo, né, da Alemanha, é o Bastian Schweinsteiger. Ele fez um comentário, né, que ele disse com relação ao futebol, né, do marfinense, que ele disse, abre aspas, um pouco selvagem, não convencional e talvez não condicionado pela tática. Esse foi o comentário desse comentarista, ex-jogador de futebol. E aí, depois ele até rebateu esse comentarista. Ele disse que essa acusação de racismo na Copa, que ele estava falando de futebol, não de pessoas. Em vista disso, né, o técnico do Costa do Marfim, ele criticou esse ex-jogador, comentarista da TV Alemã, pela declaração, dizendo que era selvagem e não tão marcado pela história. Ele disse, o técnico, ele abre aspas, ele fala que quando ouvi esse comentário eu fiquei decepcionado. Decepcionado com o homem. Quando você conhece tanto de futebol quanto ele, é estranho que ele fale de uma forma que podemos chamar de racista. Vamos dar nome aos bois. É Emerson Faé, técnico da Costa do Marfim. Ele se posicionando aí sobre a fala racista. Então a gente registrando aqui um fato positivo, não é, Zé? E um fato negativo, infelizmente, né?
É interessante, nós percebemos que a história se repete, como disse Hegel. Hã? Em 1958, quando Pelé e os jogadores negros ganharam de 7-1 da Suécia, né, tornar-se campeões.
Não me lembro de 7-1, não, que me lembra outra coisa.
Ah, aí já foi outra coisa.
Me lembra
a história se repete.
Me lembra outra coisa e foi uma tragédia. Se repetiu como tragédia essa aí.
Eu tô falando de. Primeiro foi a tragédia de 1950, com o Uruguai derrotando no Maracanã o Brasil. Em 58, quando Pelé, que foi o auge, né, juntamente com os outros jogadores negros, eram chamados de macacos, né, e criticados exatamente pelos suecos, alemães e os outros mais. O que é que aconteceu? Lembremos que 58 era após a Segunda Guerra Mundial e a concepção nazista continua ainda muito forte. A visão europeia da eugenia, do nazismo e da raça pura, e da visão de Mussolini, do Dutti, ainda está muito forte na Europa.
Sim.
Lembremos aí o caso de Vini, né? Chamado de macaco e aquela coisa toda. Apesar de eu achar que seria interessante, ao meu entender, Vini, já que fica realmente um ícone, uma pessoa importante, porque ele mostra como está vivo o preconceito e rebate. Eu achava que seria interessante e mais pujante se ele assumisse. Não, meu amigo, eu sou Vini Macaco e acabou a história. Seria semelhante ao nosso querido aqui, Isidoro. Todos os chamavam de maluco. Ele disse, eu sou maluco e acabou.
E fez até a música.
Porque a verdade, esse preconceito, antes do conceito, essa concepção errônea em relação aos negros, não tem lei que consiga burlar. Porque o que em verdade precisa ser feita é o processo de conscientização, conhecimento de si mesmo. Haja vista que é necessário que tenha-se não o processo educativo somente, mas o processo de espiritualização, de valorização do ser humano, a partir da diferença de quê? Diferença de caráter. Caráter é a parte moral do indivíduo. Então, a cor não tem problema nenhum. Se o indivíduo é negro, amarelo, azul, como o Krishna, né, como o Avatar, isso é utopia, né? Se o indivíduo, por sua vez, ele é cafuso, mameluco, judeu, se ele é árabe, certo? Se ele tem um processo de raça e etnia, não importa. O que importa é que ele seja um ser humano. Essa consciência, ela tem que ser parida, não por leis barbáricas, mas sim por consciência. Eu vi muito lá em Israel, quando eu estava em Israel, o ódio que os judeus tinham aos palestinos.
Zé,
eu via,
me permita, antes de você entrar
nos viadutos,
antes de você entrar nisso,
eu via em cima dos viadutos os pais incentivando,
sim,
os pais judeus incentivando jogarem fezes aos palestinos. Então, educação é transmissão de informações historicamente adquiridas. A partir do momento que ter-se-á uma consciência, uma respeitabilidade, não será necessário ter comparações loucas como que Vini é macaco.
Sim.
Mas também acredito que Vini processando o mundo inteiro não vai resolver. Seria mais interessante dizer, não, eu sou macaco mesmo. E pronto. E levar na ironia. Na ironia e levar, pronto, acabou. E esquecer. Porque cada momento em que você fortalece o ódio, ficando numa posição raivosa, ter-se-á um problema a maior.
Mas, por outro lado, né, essa atitude de Vini de estar nesse combate aí, que é um combate exaustivo, acaba, de certa forma, ele acaba estimulando outras pessoas a não se calarem, né? Estimulando outras pessoas a não aceitarem essa violência, essa agressão. Então, serve também como um incentivo para que as pessoas possam reagir e combater. Mas pegando esse gancho aí do...
mas eu só acho estranho Vini ter casado com a Branca, né? E uma lindérrima, lindíssima,
não,
uma
mulher
mais bonita que eu já vi.
Ele, né? Ele não casou ainda, ele começou, engatou um relacionamento e tal e tal.
Mas convive com ele.
Mas ainda não é uma convivência ainda efetiva. Mas trazendo esse gancho aí sobre clubes, aqui no Brasil, clubes envolvidos em racismo podem entrar em lista suja, viu? E perder dinheiro público. A Câmara aprovou um projeto que cria uma lista suja com times condenados por racismo. E quem entrar pode perder acesso ao dinheiro público. Então, tem coisa aí sendo preparada aí para combater essa situação, né? Que é realmente lamentável. E a gente vai aí, né, com o decorrer dos programas, trazendo mais informações. Mas, fazendo uma síntese de tudo isso aí, mais cedo nós conversávamos, né, Zé? Eu até já trouxe esse assunto aqui umas duas vezes no programa. Trazendo agora na questão embasamento científico, alguns estudiosos, cientistas, biólogos, eles se debruçaram sobre o DNA humano, sobre o genoma humano, e fizeram estudos sobre essa questão, como a pele ela escurece, como ela embranquece em determinados grupos humanos. Foram três cientistas, o Kate Cheng, né, que ele vai explicar como passou esse do negro para o branco, o asiático, como o asiático ele acaba conseguindo esse resultado de clareamento da pele. Tem também a Bárbara Bernardini. Bárbara Bernardini, ela também bióloga e jornalista. E tem também uma outra cientista que me faltou agora, foi Bárbara Bernardini, Kate Cheng e Nina Jablonski. Nina Jablonski. Então, esses três cientistas, dois de uma universidade dos Estados Unidos e o outro não. Então, o Kate Cheng, ele disse que ele atribui a uma mutação do gene. Essa mutação, né, que regula essa quantidade de melanina, né, no organismo. E os brancos asiáticos, eles conseguiram esse clareamento da pele através de um outro processo, de que não foi esse gene. Mas essa vitamina D, que tudo é uma questão de pele, que é a vitamina D e o ácido fólico do grupo B, né? Que essa questão do escurecimento da pele foi para proteger o organismo humano, para proteger a espécie humana. Por quê? A vitamina D, José Augusto e ouvintes internautas, ela é importante para o organismo. Não é Ivan que está dizendo, não é José Augusto, são estudos científicos, né, de cientistas, né? Está aí, quem for pesquisar vai ver esses escritos, esses estudos e podem confirmar isso aí. Então a vitamina D, ela é importante para o espermatozoide, ela é importante para o crescimento e... A gente toma com o sol, né? Com o sol você vai adquirindo, ele vai sendo estimulado, ela vai acumulando ao longo do tempo a vitamina D. E o ácido fólico, que é uma vitamina do grupo B. Só que o ácido fólico, quando o raio ultravioleta entra na pele, ele destrói esse ácido fólico. Sem o ácido fólico, a cientista diz que é impossível a vida. E aí tem má formação de espermatozoide, má formação de fetos, entendeu? Então, o organismo fez? Escureceu a pele. Porque, segundo os cientistas, quando o homem ele acaba ficando ereto e ele começa a caminhar sobre duas patas, duas pernas, e ele fica exposto aos raios solares. O pelo cai, devido ao calor, o pelo cai para transpirar. A pele que está embaixo daquele pelo é aquela coisa assim avermelhada. E aí, o que é que o organismo faz para protegê-lo dos raios solares? Escurece a pele. E aí você me pergunta, mas por que o pessoal que mora no hemisfério norte, que tem a pele clara? É justamente por isso, que a partir do momento em que o ser humano ele começa a migrar para essas regiões menos ensolaradas, não há necessidade do organismo manter a pele escura. E aí a pele clareia. Aí você tem a explicação por que o pessoal do Canadá, os norte-americanos, né? É tanto que se alguém está aqui que é do lá da Ásia, vem para aqui, com o tempo ele acaba escurecendo a pele. Eu te dou um exemplo sobre isso mais cedo, Zé. Eu estava conversando aqui no lugar que eu trabalhava, que um engenheiro que era japonês, e ele tinha cabelo preto, liso, como todo japonês tem, mas a pele estava bastante escura, mais escura do que a minha, né? E tenho certeza que ele, ao sair daqui do Brasil, voltar para a origem dele, a pele vai ter o caminho de volta. Então, a conclusão é, sem a cor, sem a melanina, seria impossível o surgimento da vida humana, né? Isso aí há mais de 2 milhões de anos atrás. Então, é mais um dado aí da ciência que vai derrubar toda essa teoria. Se a gente for trazer aqui outras questões como invenções que pessoas negras, pessoas pretas fizeram e que você, ouvinte, você, internauta, eu, Ivan Marques, José Augusto Torres, que nós utilizamos todos os dias no dia a dia, a gente não tem dimensão do que essas pessoas fizeram, tanto na área médica. Eu até citei como exemplo hoje a vocês, um cientista, um médico africano, eu não me recordo se era da Nigéria ou Senegal, África do Sul, não me recordo, em que ele ele retirou o feto do útero, fez uma cirurgia delicada, que eu também não me recordo agora qual era a patologia que esse feto tinha, e reintroduziu no útero da mãe, para que a gestação fosse completada. Então, por aí você vê que essa desconfiança, a gente for lembrar aqui também dos africanos antigos, que já tinham conhecimento, os dogons, por exemplo, de astronomia, de medicina e tantos outros povos que já faziam parto cesárea, trazer os egípcios, né? Então a gente vai ficar aqui, né, o programa todo lembrando, e que a gente tem que lembrar mesmo, né, de que isso tudo é uma falácia, não é, Zé?
Eu acho um absurdo. Não existe superioridade entre negro e branco. Isso é a maior falácia que existe, a maior inverdade que existe, ou seja, a maior mentira, um ato mitômano. No indivíduo não é bom por ser negro, e o indivíduo não é bom por ser branco. Ele é bom por ter um processo de bom caráter. Caráter, na Grécia Antiga, os gregos viajavam e viam várias caras. E aquele que tinha uma cara só, ele era caráter. Caráter é a parte do indivíduo no qual é responsável pela parte moral, bem ou certo e errado da sociedade. Diferente de persona, prosopo. Na Grécia Antiga, as pessoas, as mulheres não podiam participar do teatro grego, então os homens se vestiam de mulheres. E pelo som, persona, via-se se era homem e via-se que era mulher. Então a personalidade, ela parte do processo. Temperamento, você nasce com ele, né? É o tempero, né? Um bebê, gêmeos, eles são completamente diferentes em termos de temperamento. O caráter, que é a parte moral do indivíduo, né? De certo e errado, né? E a visão ética na qual tece a possibilidade de se ver que o certo é errado e fazer uma reflexão sobre esse fato. E no terceiro momento, tem-se o traço psicológico, ou seja, as características nas quais são marcantes dentro do processo do indivíduo enquanto psique, enquanto mente humana. Então, sim, a superioridade do branco em relação ao negro, isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Não existe. Todos nós nascemos iguais, todos nós temos o direito igual. Apesar de John Locke ser um racista, exatamente autor dessa frase e desse contexto social, exatamente por quê? Porque ele era dono de escravos. Então, a sociedade, ela tem que rever que o estudo não faz a um processo de evolução, mas espiritualidade sim. Aceitar-se com a igualdade, como Jesus fez com todos, independente de ser judeu, samaritano, fariseu, ser mulher, ser homoafetivo, somos todos irmãos, somos todos iguais. Agora,
exatamente.
O mais importante nesse contexto é percebermos que o preconceito antes do conceito, e o conceito errôneo, é uma criação de quem estuda. Não é uma criação daquele que não estuda. O homem não nasce racista. Ele torna-se racista por causa do contexto social. Eu citei o exemplo de Vini, porque a partir do momento, é um exemplo, claro, ele vai ter que brigar.
E é atual, né, Zé? É atual. Tá acontecendo aí.
Eu sou mais a favor de uma visão de Martin Luther King e de Nelson Mandela, né? Porque eu sou macaco. Tudo bem, eu sou macaco e acabou. Isso vai mudar o quê na minha vida? Ele sabe que não é, entendeu? E a vida continua, não é?
Pois
a vida continua. E a respeitabilidade, com o tempo, será necessária ter-se. Eu cito um exemplo aqui do deputado, hoje deputado Isidoro. Todos o chamavam de maluco. Ele assumiu que era louco e as pessoas foram desgastando, não é? É de forma semelhante você ter um cara de Padre Kelmo. Todos disseram que ele era
um marqueteiro de primeira, Luiz Idoro.
Ele era o padre de festa junina. Ele diz: eu sou padre de São Pedro, Santo Antônio, São João. E vai, foi levando. Eu acho que Vini, ficando brigando, não leva a nada. Ele tem que ser resiliente, porque o preconceito, ele não é eliminado por leis e por normas. Ele o é através de consciência, é o conhecimento de si mesmo, não é? Então, ele sabe que não é macaco. Todos nós sabemos que ele não é. Entendeu?
Muito bem.
É necessário. Eu me lembro do Dadá Maravilha. O Dadá Maravilha dizia: não! O Fio Maravilha também. Lembra do Fio Maravilha? Não é? O Fio Maravilha, ele: não, sou eu, acabou, sou eu. Pronto. A partir
que
do momento.
Que gerou até música de
Fio Maravilha.
Jorge Ben, né?
Nós gostamos de você. Né? Depois mudou, né? Porque ele brigou com o Jorge Ben, que depois virou o Jorge Benjô. A partir do momento que tem-se uma consciência do que se é, que o cabelo rastafári é lindo, que a cor negra é linda, não é? Que o indivíduo é negro e se assume, nós temos um exemplo da sociedade múltiplos aí.
Pois bem.
É? Lembro-me de Mike Tyson, que diz: eu não vou, em 1970, eu prefiro ser preso. É melhor morrer em pé do que viver de joelho. Eu não irei para uma guerra que não é minha, porque eu sou negro. E quem quiser, que diga que não é. Tire meu título, mas não tira minha honra.
É isso aí, vamos nessa, Zé. Aqui.
Entendeu? Então, quando o Vini fica brigando: ah, porque é macaco, não. Ah, tá bom, eu sou macaco, acabou. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu sou um dos melhores jogadores do mundo. Ele é, hoje, na Copa, um destaque. E daí? E daí que ele é macaco, orogotango, se ele é o que é? Em verdade, ele é o melhor jogador hoje do Brasil e um dos melhores do mundo.
É um ser humano, né? Zé, estamos falando aqui sobre o negro, sobre capacidade. E a gente lembra também que o negro, ele em todas as áreas, ele tem se destacado, né? Inclusive na área musical. Haja vista os diversos gêneros aí que a gente sabe em que o rock, por exemplo, o rock, né? A origem do rock, o blues também tem uma origem também negra. E uma série de outros, se a gente for ficar aqui falando, é uma série de outros gêneros musicais em que todo mundo gosta, todo mundo curte, e aí ganhar o mundo aí e está fazendo a alegria de muita gente. E em face disso, a gente traz também aqui agora, para dar uma relaxada, já falamos aí assuntos, né, assuntos espinhosos, assuntos que algumas pessoas evitam de tocar, e são assuntos que são caros, né, para muita gente. A gente traz também aqui uma dupla que gravou aqui uma música aqui, que traz muito essa questão da boa convivência, essa questão da paz, da harmonia. E como também estamos no programa Africanidades, por que não trazer aqui sempre um artista, um africano, que esteja aí em evidência no mercado internacional? São vários. Hoje a gente vai trazer aqui o Divine Ikubor, conhecido profissionalmente como Rema. É um cantor, compositor e rapper nigeriano. Ele ganhou reconhecimento com sua canção Do Mebi. Né? Do Mebi. E mais ainda, o reconhecimento internacional, ele veio, né, com o single Calm Down, de 2022. E ele gerou, né, um remix aí desse single Calm Down, com a cantora estadunidense Selena Gomez, que alcançou o terceiro lugar da Billboard Hot 100. A canção também liderou a parada Billboard Afrobeat Song por um recorde de 58 semanas. A sua vida inicial é educação. Divine Kilbour nasceu em 1º de maio de 2000 em uma família cristã na cidade do Benin, Edo, na Nigéria. Ele é de Ikibank, no município de Oriomitwo. É uma palavra aqui é trava-língua, viu? Ele descobriu sua paixão pela música durante seus dias de escola secundária. Então, após perder seu pai e irmão mais velho, Rema foi criado por sua mãe, que desenhou um papel significativo na formação da sua vida. Então, vamos ouvir agora o Rema com a Selena Gomez, Calm Down, que significa se acalme. Então a gente tem que se acalmar, né, com tanta coisa negativa que está acontecendo. A gente tem que repensar a nossa existência e ver o que realmente importa, que é o ser e não o ter.
In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, oh yanga. No tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like, oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, 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 lo.
Aí, você tá ouvindo Rema e Selena Gomez pela sua Cardeal FM 106.1, programa Africanidades. E artista aí africano, aí o Rema. E entre os maiores artistas africanos do primeiro trimestre de 2026, né, no cenário musical. Primeiro lugar, a lista dos 10 artistas africanos mais transmitidos no início do ano inclui Temis, 1 bilhão de streams, Tila, 755 milhões de streams, Wizkid, 696 milhões de streams, Azaki, 643 milhões, o Burna Boy, em quinto lugar, 641 milhões, em sexto lugar, a Ira Star, 483 milhões de streams, em sétimo lugar, este que você está escutando, Rema, com 453 milhões de streams, em oitavo lugar, o Armdia Diab, o Diab, 415 milhões. E em nono lugar, o CI Vibez, 391 milhões de streams. Em décimo lugar, o Omar Lai, com 375 milhões de streams. Aí são os maiores artistas africanos do primeiro trimestre de 2026. E aí eu vou lembrar para você, diante de tudo que foi dito hoje aqui no programa, diante de tudo que foi dito aqui hoje, aí eu vou trazer aqui uma frase latina, né? Non desistas, non exieres. Não desistas, não é que se eres. Significa nunca desista, nunca se renda. Então, nunca se renda aí frente aí aos maldosos. Nunca perca aí a sua essência. E nunca se esqueça de quem você é, de quem você veio e para onde você quer chegar. Não é isso, Zé Augusto?
É isso. Chegamos ao final de mais um programa. Continuamos defendendo ao vivo em cores que não existe superioridade racial. Preto, branco, amarelo, azul, um avatar, né? Krishna. Ele, todos nós somos iguais. O que existe diferenciação é no caráter. Porque o caráter define as atitudes, como disse Aristóteles. E que Deus nos abençoe.
Até a próxima semana a todos vocês. Obrigado, Francisco, e a todos vocês acompanhando o programa aí pelo YouTube e também pelo radinho.
Sente o toque do tambor que tu.
Você ouviu Africanidades.
Cardeal FM, conectado em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer, porque geralmente quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade. com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. Eu estou